Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia.
Bom dia, Anderson. Sempre um prazer falar com você.
Silvio, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Silvio, as eleições no Congresso foram encerradas na semana passada, mas deixaram muitas marcas no nosso processo político, especialmente na Câmara dos Deputados. Vocês do Congresso em Foco fizeram uma cobertura muito aprofundada das articulações políticas antes do pleito e da repercussão dos resultados. Antes de nós comentarmos alguns temas específicos, Silvio, eu gostaria de saber o que você achou dessas escolhas até certo ponto esperadas do Arthur Lira para liderar a Câmara e do Rodrigo Pacheco no Senado. Quem está ganhando nessa história?
Bom, quem está ganhando em primeiro lugar, Anderson, é o presidente Jair Bolsonaro, né? Evidentemente ele teve uma vitória muito importante, não apenas pelo fato de ter eleito o presidente da Câmara e do Senado, ter apoiado a eleição dos dois, mas também pelo fato de ter derrotado o Rodrigo Maia, com o qual ele vinha travando uma batalha aí grande, né? E a derrota do Rodrigo Maia representa um pouco também a derrota de um projeto de poder, de uma direita mais democrática, distinta desse extremismo do Bolsonaro, que realmente fracassou na eleição da Câmara, principalmente, né? Então, em primeiro lugar, quem saiu ganhando foi o presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, ele ganha alguma folga aí para aprovar coisas no Congresso. Então, embora não se possa esperar grandes reformas, grandes mudanças legislativas, né? Nós viveremos agora em 2021 um ano de transição, né? Porque no ano que vem a gente tem as eleições para presidente, governador, deputado, senador. Então, é um ano de preparação e é um ano que tem esse calendário como limite. Então, é difícil ocorrer a aprovação de mudanças legislativas profundas, mas o governo pode avançar a pauta agora mesmo, como a gente já noticiou. Haverá uma grande ênfase na aprovação do projeto de autonomia do Banco Central, não é? E isso deve acontecer brevemente, assim como a aprovação do orçamento do ano passado. Então, algumas medidas aí legislativas que interessam ao governo deverão ser aprovadas com mais facilidade no Congresso. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vitória para o presidente Bolsonaro e para o governo. E também saiu ganhando, obviamente, o Centrão, né? Que tem no seu tem agora o seu líder principal na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira, ele vem num processo de ascensão na Câmara dos Deputados já há algumas legislaturas, né? Ele teve uma grande projeção ali durante a gestão do Eduardo Cunha, né? Ele se tornou presidente da CCJ com apoio do Eduardo Cunha. E é um político extremamente hábil, extremamente experiente e que já mostrou que veio logo no logo após a eleição, quando ele dissolveu, tornou nulo o bloco do Baleia Rossi, no que diz respeito à formação dos outros cargos da mesa, exceto o presidente, alegando que o bloco tinha sido inscrito depois do prazo, o que era verdade. Mas de qualquer maneira abriu ali um precedente, foi algo inédito que mostrou a capacidade do Arthur Lira de tomar decisões eventualmente truculentas, se isso é do interesse dele e do grupo que ele representa. No Senado, a gente teve a vitória do Rodrigo Pacheco, que é um parlamentar de perfil diferente, é um político também conservador, mas de perfil mais moderado. Ele teve o apoio da oposição, na verdade ele agregou vários partidos, terminou que a Simone Tebet se tornou isolada dentro do próprio partido dela, né, que é o MDB, não é? E o Pacheco teve uma vitória tranquila, o que sinaliza que mais uma vez os maiores debates, né? E a parte mais nervosa da discussão do Congresso deve ficar na Câmara dos Deputados.
Entre essas heranças que as eleições no Congresso deixaram, Silvio, estão a provável saída do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara do Democratas. Depois de ver a legenda desembarcar da candidatura do Baleia Rossi e oferecer apoio ao bolsonarista Arthur Lira, Maia se sentiu desprestigiado e agora negocia sua filiação justamente ao PSL, um antigo partido do presidente da República. Ele inclusive pretende levar vários outros políticos para a legenda na intenção de lançar sua candidatura à presidência, rivalizando com o ex-capitão. Te surpreende essa possibilidade da ida do Rodrigo Maia para o PSL, partido que está no extremo do espectro, Silvio?
Olha, no momento em que a gente está conversando, Anderson, a gente não sabe dizer se Rodrigo Maia vai para o PSL, como se diz. Fala-se também que ele poderia ir para o Cidadania, né? Mas há quem diga que o caminho mais provável seria o PSDB, né? Ele se tornou muito próximo do governador de São Paulo, João Dória, e de várias outras personalidades tucanas. Então, assim, realmente nesse momento a gente não sabe qual vai ser o futuro político dele. O próprio DEM está fazendo algum esforço para mantê-lo no partido, embora não pareça, a meu ver, o mais provável. Me parece que o mais provável é que ele de fato saia, né? Como ele anunciou. E então, assim, o destino do Rodrigo Maia não sei qual vai ser. Mas o fato é que ele foi o grande derrotado, né? Indiscutivelmente. A gente tinha falado antes de quem saiu ganhando, agora aqui a gente trata de quem saiu perdendo, né? Porque ele sai da presidência da Câmara, né? Onde ficou aí vários anos e chegou a ter um poder muito grande, não conseguiu fazer o sucessor, e foi uma derrota grande, né? Porque o Arthur Lira, com seus 302 votos, teve mais do que o dobro dos votos do candidato Rodrigo Maia, Baleia Rossi. E a coisa mais dolorosa para ele não teve o apoio do seu próprio partido, não teve o apoio do DEM, não é? E essa é a razão de se falar agora que ele vai deixar o partido, ou melhor, dele até ter anunciado que vai de fato deixar o partido. Então, o Rodrigo Maia, eu tinha falado um pouco antes, ele tem uma derrota que é um pouco a derrota também de um agrupamento político, de um conjunto de políticos e de forças sociais, econômicas também, que se apresentam como uma opção de direita mais democrática em relação ao Bolsonaro. É uma área que vai desde aí do governador João Dória, mas também inclui o Luciano Huck, né, que agora se fala que vai substituir o Faustão e vai dar adeus à candidatura presidencial. Mas, enfim, há uma área aí de centro, centro-direita, que se insinua em direção a 2022, e o Rodrigo Maia se tornou uma figura simbólica disso, se contrapondo muito violentamente a Bolsonaro, embora, isso a gente precisa lembrar, tenha sido apoiado pelo Bolsonaro no passado e tenha, na verdade, ajudado o Bolsonaro muito, né? Quer dizer, se construiu nas redes sociais e entre os bolsonaristas uma imagem bastante errada a respeito do papel do Rodrigo Maia como presidente da Câmara. A ideia de que ele foi alguém que a todo tempo hostilizou o governo, rivalizou, boicotou o governo, não é verdade, simplesmente, né? Inclusive, assim, tinham inverdades que se espalhavam, como, por exemplo, dizer que ele se recusava a botar em votação a proposta de reforma tributária enviada pelo governo. O governo nunca enviou proposta de reforma tributária. A reforma administrativa foi encaminhada em setembro do ano passado, né? Com um ano e mais de 1 ano e 8 meses de governo. Então, assim, o bolsonarismo, que precisa criar inimigos, precisa inventar inimigos para galvanizar os seus fiéis, ele transformou o Rodrigo Maia num personagem absolutamente vilão. E aqui eu não quero também fazer a defesa do Rodrigo Maia. É uma personalidade política peculiar, que na pandemia teve uma participação importante para dar racionalidade no momento que o governo estava inerte, né? Em toda a legislação, inclusive o auxílio emergencial de iniciativa do Congresso, teve uma participação importante dele, como teve também do Davi Alcolumbre no Senado. E o fato é que foi um político que teve muitas chances. Na questão do impeachment, não recebeu, não acatou, né, quando entregou a presidência da Câmara com mais de 60 pedidos, sem despachar esses pedidos, na gaveta, não arquivou e também não pôs em andamento nenhum deles. O que é ainda um tema para discussão, por que que ele não fez isso? Alguns acham que não fez, porque se colocasse votação não seria aprovado. Outros, e eu tendo a me inclinar mais para essa ideia, acham que a todo tempo ele não teve o impeachment no horizonte, porque o impeachment sempre foi e continua sendo a opção pior possível, né? Na visão do mercado financeiro, das entidades empresariais, né? O grande empresariado brasileiro vê no impeachment o pior dos mundos.
Que tipo de efeito essa provável debandada do DEM pode provocar ao partido, Silvio? O Democrata se colocava como uma das forças políticas do país, liderando a Câmara e o Senado. Eles já vinham em uma tentativa de negociação com o PSDB para o lançamento de uma chapa presidencial no ano que vem. Restou ao partido apenas a presidência de uma das casas. Houve um racha interno e as articulações para 2022 esfriaram. Essa centralidade da direita ultraliberal, representada pelo Democratas, pode se deslocar para outra legenda, na sua opinião?
Essa centralidade dessa direita, digamos assim, liberal, mais de perfil mais democrático, né, do que a direita extremista do Bolsonaro, na verdade, essa centralidade eu acho que ela nunca existiu, ela não existe, né? Mas pode haver sim um candidato de qualquer partido que atrai, né, que aglutine, né, essas forças que buscam esse caminho.
Outra disputa que se abriu, Silvio, foi no Senado Federal. O ex-presidente da casa, Davi Alcolumbre, parece que não deseja se afastar do poder e tenta articular sua ida para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Só que o MDB, a maior bancada do Senado, não quer aceitar esse arranjo do Democratas. O próprio Renan Calheiros, cacique MDBista, publicou nas redes sociais sua insatisfação. É algo que pode ser solucionado de maneira pacífica, no diálogo, na articulação política, ou deve deixar cicatrizes essa disputa, Silvio?
Pois é, no Senado a coisa foi bem mais tranquila do que na Câmara, mas evidentemente também houve conflitos, também houve choques. Eu acredito até que o ponto de maior trauma na eleição do Senado tenha ocorrido dentro do MDB, né, na questão do abandono da Simone Tebet pelo partido. Então, ela também é outra que pode tomar outra direção partidária. De fato, foi rifada pelo MDB. E tem esse outro aspecto, que é o seguinte: o Renan Calheiros, ele foi derrotado pelo Davi Alcolumbre na eleição anterior para presidente do Senado, mas depois eles passaram a ter uma relação bastante cordial e até próxima com o Davi Alcolumbre, muitas vezes dizendo a outras pessoas que conversava com Renan e com Sarney e outras figuras do MDB e aprendia muito. Ele próprio admitia que aprendia muito com eles e que tinha uma relação boa. E o MDB não gostou, de fato, desse acordo que foi feito entre o Rodrigo Pacheco, o novo presidente do Senado, e o Alcolumbre, presidente anterior, para dar ao Alcolumbre a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, né, da CCJ do Senado. Então, tem um conflito aí, aparentemente vai ficar mesmo com o Davi Alcolumbre, mas deixa cicatrizes? Sim, né? Toda disputa deixa alguma cicatriz, né? É um outro assunto para a gente acompanhar e a evolução.
Por falar em CCJ, Silvio, na Câmara a situação é um pouco mais complicada. Houve essa indicação pelo PSL da deputada Bia Kicis para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, só que a reação dos demais partidos foi imediata. Eles ameaçaram implodir o acordo intermediado pelo Arthur Lira e lançar outras candidaturas para concorrer à presidência da CCJ. Os deputados Lafayette de Andrada, dos Republicanos, e Fernanda Melchiona, do PSOL, já se colocaram à disposição para a disputa. Essa Bia Kicis é uma figura mal vista até pelos seus pares, Silvio. Faz parte da tropa de choque bolsonarista, é investigada no Supremo naqueles atos antidemocráticos. O PSL é outro partido muito fragmentado, o que dificulta o entendimento. A grande questão é que não dá para ter uma figura como a Bia Kicis na CCJ. Como se resolve esse imbróglio, Silvio?
Olha, Anderson, aqui eu tenho uma novidade para você, talvez, viu? Porque talvez não seja a Bia Kicis a futura presidente da CCJ da Câmara, sabe? Porque, de fato, a indicação dela para esse cargo, que é um cargo importantíssimo, é a comissão mais importante da Câmara, gerou muita reação contrária, muita reação negativa, né? Então, o que ocorreu até aqui é que o Arthur Lira anunciou essa intenção, está admitindo essa intenção de que a presidência da Comissão de Constituição e Justiça fique com a Bia Kicis, mas, pelo que se ouve nos bastidores, não parece estar inclinado a fazer muita força para que ela vingue nessa posição em caso de votação na CCJ. Aparentemente, a posição que ele vai adotar aí vai ser de neutralidade. Se houver questionamento dentro da CCJ, que haja disputa lá dentro e ganhe quem tiver mais votos. E ele não se mete. E é uma situação em que se especula muito quem poderia ser. Vários possíveis candidatos já se apresentam, mas tem um nome aí que está aparecendo com boas possibilidades de ser o mais votado, né? E ficar como presidente e presidir a CCJ, que é o nome da Margarete Coelho, do PP do Piauí, é o mesmo partido do Arthur Lira. Ela está no primeiro mandato de deputada federal, né? Foi vice-governadora do Piauí, é doutora em direito, é uma pessoa bem relacionada. Seria uma mulher também, né? Essa questão do espaço feminino na política ganha cada vez mais importância, né? E tem que ganhar mesmo. Quanto a Bia Kicis, enfim, fique ou não como presidente da CCJ, já teve aí uma noção do que muitas pessoas pensam e muitos colegas delas pensam, muitos deputados pensam, da atitude que ela assumiu nos últimos 2 anos. Não é? É porque ela personifica muito esse estilo bolsonarista mais agressivo da militância política, né? Além de ter endossado teses negacionistas absurdas em relação à pandemia, gravou vídeos com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, esteve associadas a manifestações em que bolsonaristas defendiam fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, perseguição de jornalistas e de veículos. Então, assim, são, digamos, registros pouco favoráveis ao exercício de um cargo que requer alguma imparcialidade, né? Alguma contenção, alguma moderação, a capacidade de conciliar, de buscar uma solução negociada, uma solução mediada, né? Então, é essa a situação em relação a Bia Kicis e a verificar se será de fato ela a presidente da CCJ.
Essa aliança entre o Jair Bolsonaro e o Centrão se fortaleceu nesse processo no Congresso, Silvio. Isso ficou muito claro. Só que agora há uma conta pesada a ser paga pelo Executivo, que inclui emendas, cargos e ministérios, sem contar a pressão sobre o impeachment que vem crescendo nos últimos tempos. Já tivemos algumas mobilizações populares, ainda que tímidas, em formato de carreatas nas últimas semanas. O judiciário começou a se movimentar na apuração de responsabilidades nessa tragédia que é a pandemia no nosso país. Você acha que o Bolsonaro tem condições de manter o baixo clero sob rédea curta até as eleições do ano que vem, Silvio?
Rapaz, esse negócio de centrão é uma coisa complexa, né? É porque a gente vive falando em centrão e nem sempre fica muito claro o que que é o centrão, né? Então, eu acho que um bom começo aí para a gente tratar do assunto e responder a sua pergunta é lembrar o que que é o centrão. O centrão é um aglomerado que, com diferentes formações partidárias e com diferentes lideranças políticas, tem mais ou menos o controle da Câmara dos Deputados desde a elaboração da Constituição Federal, né? Então, assim, são décadas em que você tem um agrupamento com perfil de centro, centro-direita, que tem 200, às vezes mais, né? O Arthur Lira teve agora 302 votos. Com os acordos feitos, obviamente, ele aumentou. Normalmente o Centrão reúne ali uns 200, mais de 200 votos. E esse grupo tem a prática de negociar a aprovação de matérias legislativas mediante favores. Na época do Sarney, esses favores eram concessões de rádio e televisão, não é? Além de cargos do governo, entrega de ministérios, nomeações para segundo e terceiro escalão, liberação de emendas e de obras para as bases eleitorais dos políticos. Então, isso é o Centrão, né, que tem como, tinha como lema, né, nasceu sob o lema da oração de São Francisco, né, é dando que se recebe. O então deputado de São Paulo, Roberto Cardoso Alves, o Robertão, dizia isso, é dando que se recebe. Somos franciscanos. Desde que nos deem, vão receber de volta os votos para aprovar as matérias de interesse do governo. Então, isso é o Centrão. E o Centrão, se ele tem cargos, se ele tem as suas demandas atendidas, ele, obviamente, ele cumpre esse papel, ele faz esse trabalho. Isso se reflete mais ou menos, sem o mesmo grau de articulação orgânica que existe na Câmara, mais ou menos se repete no Senado. E essa maioria do Senado, na verdade, com o governo Bolsonaro, foi até mais confortável. O Bolsonaro teve mais facilidade para aprovar as coisas no Senado do que na Câmara. Mas o fato é que, embora nas duas casas, é preciso se registrar, O índice de aprovação das matérias, a gente acompanha isso, nós temos uma base de dados inteligente, que é o radar do Congresso. O índice médio de aprovação das matérias do governo tem sido sempre muito alto, sempre acima dos 70%. Mas o fato é que o Bolsonaro vai manter esse pessoal sob rédea curta? Você pergunta, né? Se tiver esse atendimento de cargos, se esse toma lá da cá continuar sendo lubrificado, sim. Qual a hipótese de deixar de ter esse apoio? Uma rejeição popular muito grande que torne o apoio ao governo desgastante para o político. E é uma situação que aí vai depender da previsão de cada um, do que vai acontecer aí para frente. O que vai acontecer com a pandemia, o que vai acontecer com a economia. Então, o desgaste ou não do governo pode levar, eventualmente, o Centrão. Isso ocorreu com Collor, isso ocorreu com Dilma, a fazer até o impeachment.
E os eleitores bolsonaristas raiz, Silvio? Aqueles que diziam condenar esse toma lá da cá da política? Algo que o presidente tem utilizado de maneira deliberada. Esse pessoal mantém o apoio ao ex-capitão, na sua opinião?
Olha, eu acho que os bolsonaristas raiz, eles não têm problema com esse toma lá da cá. Eu acho que esse pessoal mantém o apoio ao Bolsonaro, perdoa esse tipo de acordo, acha que é assim mesmo, que não tem jeito, ele tentou, mas viu que não dava, vamos assim, não é? Agora, eu queria retomar um pouco a minha resposta na pergunta anterior, para não dar a impressão de que eu vejo o impeachment como algo iminente ou como algo muito provável de ocorrer. Pelo contrário, a eleição do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira sinaliza um movimento absolutamente de contenção em relação ao impeachment, né? O Bolsonaro ganhou nesse aspecto uma baita vantagem, ganhou no mínimo um tempo enorme aí que essa eleição dos dois já garante, no sentido de que eles chegaram ambos com o discurso da pacificação, vamos cuidar da pandemia, vamos aprovar as reformas, vamos fazer as mudanças que o país precisa. O impeachment não é pauta agora. Então, essa é uma questão que não se coloca como iminente de forma nenhuma, mas está condicionada, obviamente, ao futuro, né? Se no futuro houver uma grande rejeição popular, se no futuro tiver gente nas ruas pedindo isso, se no futuro o Bolsonaro perder o apoio daqueles que votaram nele como uma espécie de escudo contra o PT ou contra a esquerda, né, o mal menor, ah, é melhor, vamos, eu não quero PT mais, não quero mais esquerda e tal. Houver um conjunto de movimentos nesse sentido, não se pode descartar. Mas a grande maioria dos analistas está dizendo que o impeachment foi definitivamente enterrado. Eu não compartilho com, em primeiro lugar, certezas absolutas na análise política, né? Porque o Brasil se caracteriza pela imprevisibilidade, né? Mas o fato é que, sim, foi colocada uma pedra sobre impeachment, mas o tema pode voltar, dependendo dos fatos que se sucederem daqui para frente. Mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer um processo de vacinação muito rápido, na hipótese do Brasil garantir com agilidade as vacinas, e você ter uma recuperação de popularidade do Bolsonaro e a própria vacinação gerar alguma recuperação econômica e o Bolsonaro chegar, como ele quer, nas eleições de 2022, bastante competitivo. Tudo pode acontecer.
Você acredita que o Arthur Lira vai se sujeitar ao desgaste de tocar aquelas pautas do Palácio do Planalto ligadas aos costumes? Algumas delas que podem ser até judicializadas, como o excludente de ilicitude, a flexibilização para compra, porte e posse de armas, Silvio.
Pois é, eu acho improvável. Não sei se o Arthur Lira se sacrificaria ou sacrificaria o seu tempo como presidente, né, esse espaço de poder que ele conquistou, para privilegiar pautas ligadas, digamos, a drogas, né, legislação sobre aborto, questões ligadas a direitos LGBT, se ele assumiria o desgaste que um eventual retrocesso nesses temas poderia causar, perdendo a oportunidade de avançar naquilo que é a maior expectativa do mercado financeiro, a maior expectativa dos donos do dinheiro no Brasil, que é a aprovação de reformas econômicas, né? Que deem a eles sinais de, opa, vamos voltar a investir no Brasil, né? O país volta a merecer nossos investimentos, né? Que tragam sinais de recuperação econômica, enfim. Então, eu acho que a pauta de costumes, evidentemente, ela continuará tendo os seus defensores, né? A bancada evangélica tem apoiado Bolsonaro quase por inteiro, né? É uma base muito importante que ele mantém no Congresso. Ele, em seus discursos, sempre cita alguns dos temas, né, que são dessa pauta de costumes. Enviou algum deles, como o homeschooling, né, que é a possibilidade dos pais ensinarem em casa e isso ser reconhecido oficialmente, né, substituindo as escolas, né, que é uma tese que os educadores consideram absolutamente reacionária, né, no sentido de uma volta atrás no tempo, né, pelo que a criança perderia de socialização e tudo, quer dizer, tanta coisa que tem a fazer no Brasil no campo da educação, e é essa proposta que o governo apresenta ao Congresso nas suas 35 prioridades, né? Quem tem tanta prioridade assim não tem prioridade nenhuma. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e não acredito que os presidentes das casas legislativas, Rodrigo Pacheco certamente não é partidário da maior parte das propostas dessa pauta. Não acredito que eles bancariam esse desgaste de liderar um processo para aprovar temas de costumes. A liberação de armas, que tem muitos defensores, essa é uma exceção, talvez. Esse é um assunto em que podem fazer mais do que barulho, porque, como tem acontecido, né? Se há uma coisa acontecendo durante o governo Bolsonaro, é que ele está liberando arma aí para todo mundo. Nunca foi tão fácil ter armas no Brasil. Poucos países têm essa flexibilidade trazida agora pelo Bolsonaro, com essa ideia de que ter mais armas nas mãos das pessoas vai diminuir a violência, meu bom Deus.
Silvio, no seu discurso de abertura das atividades parlamentares esse ano, o Jair Bolsonaro cunhou umas pérolas que eu acho que nem ele acredita. Eu vou citar apenas três frases ditas pelo ex-capitão na ocasião. Ele falou o seguinte: nossa política externa encontra-se num patamar invejável. Depois ele disse: reforçamos o combate ao desmatamento ilegal e outros crimes ambientais. E, por fim, o governo se encontra preparado para executar o plano de vacinação. Por que você acha que ele produz esse tipo de falácia, Silvio? As atitudes dele vão no sentido oposto ao que ele diz. Seria para provocar impacto nessa ala mais radical da sua militância? Eu te confesso que não consigo entender esse comportamento dúbio do presidente.
São três mentiras, né? Vamos falar a verdade, né? O governo, na verdade, até agora, né, continua tendo uma atitude muito ruim em relação à vacina. O presidente da República disse que não vai se vacinar, chegou a dizer que quem toma a vacina poderia se transformar em jacaré. E é algo que vai muito além do ridículo, porque tem uma crueldade aí, que é absurda, né? Mais de 230 mil pessoas mortas por causa de uma pandemia que o governo a todo tempo minimizou, não tomou as medidas adequadas, se revelou de uma incompetência absolutamente infinita, né? E Então, não está preparado, não esteve preparado, demorou a fazer tudo. A gestão do Eduardo Pazuello como ministro da Saúde é catastrófica. A condução do Brasil na pandemia tem sido apontada aí por vários estudos, por várias pesquisas, de muitas instituições, instituições acadêmicas, instituições empresariais, instituições independentes de consultoria, como a pior gestão do mundo. Então, esse é o quadro. E a pessoa vai fazer discurso em função disso. Como não dá para o governo fazer discurso em relação à questão ambiental, né? Abriram as porteiras. O Ricardo Salles resumiu ele mesmo do que se trata a política ambiental do governo Bolsonaro, né? É passar a boiada para liberar investimentos. Essa é a política. E o resultado a gente viu. Coisas absurdas, tão tristes, né? Situações recordes em termos de desmatamento no Pantanal, na Amazônia. Então, é evidente que não é verdade, é evidente que é mentira o que ele disse, como também dizer que a política externa brasileira está num patamar invejável, é outra mentira absurda. Mas, enfim, e por que que é absurda, se é que precisa dizer isso? Porque o Brasil está completamente isolado na comunidade internacional. Virou um posto de qualidade relativa, o posto no Brasil. Diminuiu o prestígio para diplomatas estarem aqui em Brasília representando seus países, porque o Brasil se tornou como disse, aliás, o próprio Ernesto Araújo, o próprio ministro das Relações Exteriores, o Brasil se tornou um pária, né, na comunidade internacional, por um tipo de ideologização obtusa, rasa, ignorante. Mas, enfim, ele fala essas coisas por quê? Porque tem um monte de gente que acredita nelas. Ele sempre, como presidente da República, o Bolsonaro sempre falou para um público só. Ele nunca tentou se dirigir a todos os habitantes do Brasil, a todos os cidadãos brasileiros, como recentemente a gente viu, por exemplo, o Joe Biden fazendo nos Estados Unidos. Essa ideia de unificar, de falar para toda a nação, não é a ideia do Bolsonaro. Ele fala para um público só. Há alguns bolsonaristas que acham mesmo que ele é excelente, que é um excelente presidente e que concordam com tudo que ele tem feito e sempre tem uma desculpa para os erros do Bolsonaro, né? Quer dizer, a ideia de que privilegiar a economia em detrimento da vida das pessoas, deixando de adotar as medidas de saúde adequadas, preconizadas internacionalmente, defender a liberação de armas, hostilizar os adversários, imaginar que ditaduras são mais eficazes do que democracias, tem gente que pensa assim, infelizmente, né? E o fato é que quem perde com tudo isso, tendo um presidente que é, obviamente, péssimo gestor, péssimo político, não existe como ator internacional, é o país que afunda.
Para finalizar, Silvio, esse novo embate entre Bolsonaro e Mourão, por conta daquelas mensagens vazadas de um ex-assessor do vice-presidente que sugeriu o impeachment do chefe do executivo, pode resultar em uma conspiração por parte do general?
Mourão conspirar contra Bolsonaro, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Acho muito improvável. Não vou dizer que sempre há um espaço para o inesperado, né? Aliás, o inesperado muitas vezes é o que mais importa, né? Aquilo que a gente não consegue prever é o que acontece de mais determinante. Então, ressalvado isso, o que a gente pode dizer é que não vai acontecer uma conspiração, um golpe, qualquer coisa assim da parte do Mourão contra Bolsonaro, me parece. Por outro lado, a gente também sabe que o Mourão não vai ser o vice do Bolsonaro na chapa de 2022. O Mourão sabe disso, mas até aqui o comportamento dele, apesar da questão aí do assessor, não indica nada. No sentido de que ele vai se transformar em problema para o Bolsonaro nesse nível. Há entre os dois uma relação fria, há uma relação de desconfiança, mas o Mourão, acredito que vai cumprir o papel constitucional dele, e a gente sabe que esse papel se houvesse oportunidade, em caso de impeachment, de afastamento por outros motivos, é substituir o presidente. Então fica o Bolsonaro naquela desconfiança, pois esse cara está de olho na minha cadeira, né? Mas enfim, eu não vejo nenhuma chance de golpe ou conspiração.
Silvio Costa, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço.
Foi um prazer, Anderson. Muito obrigado pela chance aqui de estar com você e com seus ouvintes. E agradeço muito pelo convite. Um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.